UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, são 10 horas 45 minutos de volta aqui com Conexões pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Comigo, Luísa Glória. E nas margens plácidas de um riacho foi dado o grito retumbante de 7 de setembro. Esse é o cenário dos quadros e livros de história que mostram o processo de independência do Brasil como algo que ocorreu apenas a partir aí do esforço de Dom Pedro e algumas pessoas, né? E a série de livros Guerra Literária, Panfletos da Independência, lançamento da editora UFMG, problematiza essa visão com o resultado de uma pesquisa desenvolvida por mais de 10 anos. Para saber mais sobre os livros e sobre essa independência também, né? Conversamos agora com o pesquisador do Projeto República e doutorando do curso de História aqui da UFMG, nosso colaborador Bruno Viveiro. Seja muito bem-vindo. Está em casa, né, Bruno?
É isso aí. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer falar com você aí.
Obrigado pela participação aqui, viu, Bruno?
Eu que agradeço o convite.
Então, Bruno, primeiro fala pra gente que obra é essa, né? Essa Guerra Literária, Panfletos da Independência. Fala um pouco pra gente que obra é essa.
Essa obra é resultado de um trabalho de aproximadamente 17 anos.
17 anos.
O professor José Murilo de Carvalho, que foi professor aqui na universidade, e hoje ele é professor emérito da Universidade do Rio de Janeiro, também membro da Academia Brasileira de Letras, começou uma pesquisa tentando responder a seguinte pergunta: houve ou não participação popular no movimento de independência do Brasil? Será que esse foi efeito apenas da vontade de um único homem, no caso Dom Pedro I? Essa foi a pergunta que ele quis responder. Durante esse tempo, ele recolheu panfletos em vários lugares, em Portugal, Bahia, Maranhão, no Uruguai. Pesquisando os arquivos, ele descobriu aproximadamente 500 panfletos. E o que, que esses panfletos faziam? Eles chamavam uma discussão para a cena pública. Várias pessoas de diversos lugares questionavam, discutiam, debatiam o que, que era a independência, se era conveniente ou não para o Brasil. Ou seja, o que, que ele descobriu? Se havia um discurso, havia um debate, essa participação foi fundamental para o processo de independência. Mais ainda, a independência, um processo histórico, nunca é resultado apenas da ação de um único homem.
Sim.
Até bem pouco tempo atrás, a história era escrita de acordo com a narrativa desses grandes feitos, dos grandes homens. E o que está acontecendo, essa obra, é resultado desse trabalho de mudança do pensamento histórico, né? Ou seja, sempre se pergunta, por que reescrever novamente a história? Porque sempre aparecem novos fatos, novas fontes, novas perguntas. Essa obra é o resultado direto dessa mudança de pensamento histórico.
Certo. E quando o nome aí da obra, né, Guerra Literária, Panfletos da Independência, o que esse Guerra Literária aí tá trazendo, o Bruno?
Esse título é super interessante e ele é ele diz tudo sobre a obra, porque, na verdade, existiam várias opiniões. Os panfletos, eles vão ser escritos de acordo com o lugar onde o autor está escrevendo e o tipo de pensamento. Então, se ele é contra ou a favor a manutenção do Brasil enquanto colônia de Portugal. Uns vão falar que sim, outros não. Existia uma guerra de opiniões, como hoje acontece na opinião pública.
Certo.
Você tem um meio de comunicação que apoia uma decisão do governo, outro meio de comunicação vai contestar aquilo. Então, a opinião pública é feita justamente dessa divergência. O título traz essa ideia. Então, existia uma outra questão interessante. O movimento de independência foi um movimento pacífico? Não necessariamente. Houve conflitos armados na Bahia. Esses conflitos reverberaram na circulação dos panfletos, né?
Certo. E aí, Bruno, aqui pegando a matéria que o Boletim produziu, né, sobre a obra e o evento que teve semana passada também, fala do primeiro volume, denominado Cartas, né, e reúne os textos mais polêmicos e agressivos do conjunto. São documentos vazados em forma de cartas abertas, que dirigidas às pessoas específicas provocaram réplicas, tréplicas no profícuo debate público entre funcionários públicos, religiosos, profissionais. E isso aí que você está falando, né, isso aqui é muito atual, não é, Bruno?
Exatamente. Na semana passada, durante o lançamento, nós organizamos um seminário aqui na Escola de Ciência da Informação.
Uhum.
E uma das comparações, guardadas as devidas proporções, a
claro.
Gente tem que ter muito cuidado quando faz esse tipo de comparação histórica,
uhum.
mas o que acontece hoje nas redes sociais,
exatamente.
Os blogs, o Facebook, a discussão que é feita, que tomou conta do Facebook, ela já era realizada por meio de panfletos, cartas. O primeiro volume é o mais polêmico porque é discussão, é réplica, tréplica, cada um vai defender o seu ponto de vista. E essa defesa, a gente tem um dito popular que vai dizer o seguinte: as melhores ideias, elas nascem do confronto de opiniões. Esse primeiro volume das cartas reflete muito bem essa questão. Os outros três volumes, um de análise, outro de sermões, manifestos, diálogos, as poesias também, é um tipo de narrativa muito interessante, porque, no caso, o autor vai tratar de temas polêmicos, é a política que está sendo decidida, e ainda assim ele vai fazer esse tipo de discussão através da linguagem literária, da linguagem artística.
Certo. E aí, Bruno, que a gente estava até conversando um pouco antes, né? A relação aí dessa obra com o Projeto República, você já disse que o professor é dos professores, dos autores, né? O
Sim.
José Murilo de Carvalho, ele mesmo?
Sim.
Foi professor aqui na UFMG, mas o Projeto República também trabalhou nessa obra.
Sim. O que que aconteceu? Ao longo desses 17 anos, o José Murilo, a Lúcia Bastos e o Marcelo Basile chegaram a esse volume imenso de 500 panfletos. Eles selecionaram 362 para publicação. E aí eles montaram uma parceria com o Projeto República. A gente montou uma equipe com a colaboração da professora Júnia Furtado, aqui também do Departamento de História.
Uhum.
Organizamos uma equipe para revisão do trabalho que já tinha sido feito. Esse trabalho era de transcrição dos documentos. Você tem uma atualização ortográfica, você tem produção de notas, você tem um trabalho que cerca a publicação e a editoração desse resultado. A gente convidou a professora Júnia Furtado, ela montou a equipe para revisão com alunos, mestres e graduandos aqui do curso de História, e a editora UFMG topou o desafio, que era a publicação desse volume imenso.
Uhum.
São quatro volumes, cada volume tem, em média, 800 páginas, e aí também a gente tem que valorizar o trabalho que foi feito pela editora UFMG, que foi um trabalho super sério, um trabalho minucioso. A gente tem aqui que valorizar o trabalho aqui da nossa editora, né?
Certo. E o livro vai ser lançado em Portugal também, não é isso, Bruno?
Sim. O professor José Murilo de Carvalho, que recebeu uma homenagem na Universidade de Coimbra, ele tem um trânsito lá. Na verdade, a pesquisa também foi garantida com a participação dos colegas portugueses, né? Na época também é que se valorizar o trabalho, na época da independência, o Uruguai fazia parte do território brasileiro, era a província Cisplatina. Então a pesquisa vasculhou acervos e arquivos, tanto no Uruguai quanto em Portugal.
Uhum.
Nos Estados Unidos também foi enviado um pesquisador para tentar saber o que houve de registro lá desses panfletos nos Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa super ampla e o resultado está aí. A gente se orgulha muito porque, afinal de contas, são 17 anos de trabalho.
17 anos de trabalho, né, Bruno? Muita coisa.
Sim, e o que a gente espera é justamente essa mudança de paradigma.
Uhum.
A ideia de que a história não se faz apenas pelos grandes homens, num momento de um ato como o que a história tradicional sempre nos contou, que é o grito do Ipiranga, né? Na verdade, a independência não se resume a essa única cena.
Uhum. E a história, ela deve, não só pode, como deve ser reescrita, né, Bruno?
Exatamente. São as fontes, as novas ideias e principalmente as novas perguntas. A gente sabe que a cada novo contexto histórico, a cada nova geração, são feitas novas perguntas para o passado, que podem ou não ser respondidas. Mas a maneira como a gente volta nosso olhar para o passado vai nos dizer coisas novas, uhum. Porque são novas cabeças, novos olhares que estão pensando o passado do nosso país, né?
Certo. Então, Bruno Viveiros, muito obrigada pela participação, né? Conte sempre aqui com a gente, o FMG Educativa, seu espaço também.
Eu que agradeço o convite, estamos aí porque deve ir.
Tá bom, Bruno, muito obrigado e bom dia.
Bom dia.
Tá aí, nós conversamos com o Bruno Viveiros, pesquisador do Projeto República e doutorando do curso de História aqui da UFMG. A gente conversou aí sobre a série de livros Guerra Literária, Panfletos da Independência, que foi organizado pelo professor José Murilo de Carvalho, da UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Lúcia Bastos, da UERJ, Universidade Estadual, e também o Marcelo Basile, da UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A edição do número 1898 do Boletim UFMG trouxe uma matéria sobre essa obra, né, os quatro volumes do livro, que está disponível no site ufmg.br/boletim. www.ufmg.br/boletim. Eu vou repetir o nome da obra que a gente comentou, Guerra Literária, Panfletos da Independência. Muito interessante. Eu vou fazer questão de dar uma folheada no livro. A princípio, dar uma folheada, né? Mas como é muito extenso, vou precisar de um tempinho para ler tudo, mas a meta é essa.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.